Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Saleta em casa de Pacheco, no fundo vê-se a sala de jantar e a mesa posta com um talher. Cena primeira, a editária rege Julieta e Hipólito, Julieta faz crochê, sentada num sofá. Hipólito entrando para o funfundeito o almoço. Desce, o Julieta com efeito Hipólito. São mais de 11 horas. Hipólito vendo o relógio, é verdade. Já levei ponto e senta-se numa cadeira de balanço. Decididamente há uma fortuna para a unidade que meu pai seja rico.
Julieta, por quê?
Hipólito, porque se não apenas me formasse, metia-me a curar, e era pior do que uma edemia. Via-me na dura colisão de morrer de fome ou de matar os desgraçados que me caíssem nas mãos. Julieta, não digas isto nem brincando. Hipólito, não te sustes, Julieta. Meu pai teve bastante juízo para ganhar uma porção de contos de réis, e portanto os pobres dos hospitais estão livres de mim. Julieta, mas se não pretendes exercer a tua profissão, para que estudas? Hipólito, então pensas que a profissão do médico é só curar? Julieta, qual é a outra? Hipólito, as outras deves dizer. O médico hoje é um doutor, e um doutor serve para tudo. Há médicos políticos, médicos financeiros, médicos administradores e médios honorários. É esta última uma classe que hei de ter a honra de pertencer. Julieta, e que faz ela? Hipólito, o seguinte, passear na rua do ouvidor, fumar o seu charuto no Desmarais, frequentar os bailes e os teatros, namorar as viúvas, ajudar por ano uma operação, fazer visitas para dar consumo aos cartões com o competente der, e meter de vez em quando na conversa uma palavra tetênica para chamar a atenção.
Que diz?
Não é uma bela ocupação. Julieta, mas tu não a deves escolher. Hipólito, por que razão? Julieta, um homem que sogueou seu cu consigo não é um ente inútil para os outros. Se o pobre deve trabalhar para ganhar com o que sustentar-se, o rico deve usar da inteligência que Deus lhe deu. Não para ele, mas para a sociedade. Hipólito, aposto que foi Rodrigo quem te ensinou isto. Julieta, confusa, não sei. Hipólito, foi, não negues. Ele pensa assim. Porém, eu entendo que o único trabalho de um homem rico é distribuir a fortuna que Deus lhe. Uns fazem essa distribuição em esmolas, outros em jantares. No fim, o efeito é o mesmo. Julieta, pois olha, e tem mulher, nenhum mais direito do que tu a essa vida ociosa e estéril. Entretanto, furto todos os dias algumas horas às minhas distrações para dedicá-la a uma ocupação qualquer. Bordo, não por divertimento, mas por uma obrigação que me imponho a mim mesma. Oi, Hipólito, e que lucras com isso? O trabalho faz-te melhor do que és? Julieta, o trabalho é uma boa lição que Deus nos dá, sinto por mim. Durante estas horas de uma aplicação séria, lembro-me de que somos todos criaturas destinadas a servir umas às outras, e perco esse pequeno orgulho da rieza. Hipólito, desde quando começou isto? Julieta, desde que compreendi que os ricos ricos deviam os primeiros a honrar o trabalho, porque é a ele que devem a fortuna. Se meu pai não tivesse trabalhado, não serias pobre. Hipólito, antes fosse, ao menos podia ser amado por mim e não pela minha herança. Julieta, ah, ainda estás com esta ideia. Pensas que Cristina? Hipólito, estou convencido, o que ela quer é casar com o filho de meu pai. Julieta, não acredito. Cena 2 é editar aos mesmos ID. Antônia, entrando rei por Hipólito, teu amigo está aí. Hipólito, Rodrigo. Antônia, não queres recebê-lo aqui? Hipólito, sim, senhora. E caminhando para a porta entra. Desaparece um momento, dé. Antônia, a Julieta, dona Olímpia, deixou-te lembranças. Julieta esteve, é. Anto não, passou a erro há pouco para a cidade e falou-me mesmo do carro. Julieta não quis entrar. Antônia na volta. Julieta e Cristina. Dê, Antônia com ela. Julieta não perguntou por mim. Antônia não, e tenho reparado que Hipólito e o Rido em Lande. Antônia sai cena 13 e editar a Julieta. Rodrigo, Hipólito, Rodrigo, adeus, dona Julieta. Aperta a mão, Julieta, senhor Rodrigo. Hipólito, sabes, tens uma apologista das tuas ideias. Julieta, calala-te, Hipólito. Rodrigo, das minhas ideias. Hipólito, sobre o trabalho. Agora mesmo acabou de dar-me uma lição. Julieta, a Rodrigo, não acredite. Hipólito, se tu a ouvisses falar. Não sei como ela entende. Rodrigo, não sabes a razão. As senhoras compreendem por inspiração o que nós, os homens, só compreendemos pela reflexão e pelo estudo. Por isso, na minha opinião, a mulher é hoje o verdadeiro apóstolo da civilização. Hipólito, se entendes por civilização os bailes e as modas, concordo, é um apóstolo de leque e crinolina. Rodrigo, estás gracejando. Pois digo-te seriamente que para elevar o Brasil à altura do progresso moral e material da Europa, bastava minha mulher. Hipólito, e que farias tu desse anjo demônio, como lhe chamam os poetas? Rodrigo, nada, deixava que cumprisse o seu destino, somente lhe faria compreender as ideias que ela devia inocular no coração do povo. A nossa população precisa de instrução, eu instruiria a mulher. Hipólito, é um problema difícil. Rodrigo, eu resolveria com quatro palavras. Julieta, como? Rodrigo, de uma maneira muito simples.
Faria uma lei.
Julieta, uma lei.
Rodrigo, sim.
Decretaria o seguinte? Nenhuma mulher poderá casar-se sem saber ler e escrever. Julieta, sorrindo, ah! Hipólito, e com isso julgas que conseguirias? Rodrigo, sem dúvida. Hipólito, mas lembra-te que nem todas as mulheres se casam. A raça das tias aumenta consideravelmente. Rodrigo, nem todas as mulheres se casam, é verdade, mas todas desejam casar. Hipólito, que tem isso? Rodrigo, é quanto bastava para que no fim de um ano não houvesse no Brasil uma mulher que não soubesse conjugar o verbo casar em todos os tempos, aquelas mesmas que tivessem escacado a lei, por prevenção e na possibilidade de ficarem viúvas, haviam de voltar ao ABC. Hipólito, rindo neste caso, eu fazia-me professor de primeiras letras. Rodrigo, iria que a mulher do levasse para a comunhão do matrimônio, além do coração, um espírito cultivado, a civilização desceria as últimas classes, o seio da família seria uma escola moral e instrutiva, na qual o homem receberia desde o berço até o serão do trabalho, com o leite materno e com as afeições domésticas, as lições de sua mãe ou de sua esposa. A Hipólito, mas isto são ideias. Passaste ontem por minha casa, Hipólito, e não te encontrando deixei-te um bilhete. Rodrigo, recebi. Precisas de mim? Hipólito, queria ter o prazer de ver-te. Porque não apareces, há muitos dias. Julieta, uma semana. Rodrigo, sorrindo, pensas, então, que as minhas teorias são como as receitas de médico. Dou o exemplo, trabalho. Hipólito, contudo, não é uma razão para abandonares os amigos. Temos muito que conversar. Julieta, não vais almoçar. Hipólito, é verdade. Queres jantar enquanto eu me alu? Ruto, eu brigaço. Hipólito, pois então conversa com Julieta, que eu vou fazer a dissecação de um frango e a ingestão de uma xícara de café com leite. Bem vês que não estou tão atrasado na medicina como supões. Senta-se na mesa para almoçar e é visível durante a cena seguinte. Cena 4, editarta Rodrigo e Julieta. Ama Rodrigo, e que gênio feliz. Senta, Julieta, sim, mas aquela alegria agora é um pouco fingida. Anda triste. Rodrigo, por que motivo? Julieta, ele lhe contará. Rodrigo, é um segredo, então? Julieta, é, mas o senhor já o sabe. Rodrigo, não me recordo. Julieta, Cristina. Rodrigo, que tem? Julieta, mudou. Rodrigo, ah, Julieta, não a mesma? Não faz a mais, a olha o papeiro, mas o cumprimenta. Deixou até de vir à nossa casa. Outrora. Estávamos sempre juntas. Queríamos-nos como duas irmãs. E eu esperava que havíamos de ser um dia. Mas isto talvez não lhe interessa. Rodrigo, ao contrário, interessa-me muito. Julieta, deveras. Rodrigo, não sou desses que, para afetar gravidade, tratam as questões de sentimento com desdém. Não há nada mais sério para o homem do que sejam suas afeições, que têm sempre uma tão grande influência sobre a sua vida. Julieta, verdade. Delas depende a felicidade, e quantas vezes não lhe sacrificamos a nossa existência. Rodrigo, Hipólito não está neste caso. Cristina é aí uma menina um pouco travessa, mas tem bastante espírito para que o homem a quem amar possa fazer dela uma senhora distinta. Julieta, porém, se ela não o ama. Não lhe disse que mudou completamente. E sabe desde quando? Rodrigo, não. Julieta, confusa, desde quinta-feira. Se o senhor não conversou com ela nessa noite? Rodrigo, trocamos algumas palavras, falam no ar de banalidades. Julieta, somente. Rodrigo, a creio que só. Julieta, pois eu julguei que essa mudança fosse proveniente do que o senhor lhe disse. O qual? Que influência podiam ter as minhas palavras sobre os seus sentimentos? Julieta, a mesma que tem a inteligência sobre o coração. Rodrigo, e sorrindo, não acredite. O amor de Cristina passou naturalmente como passam essas primeiras folhas das árvores antes da florescência. Julieta, é possível isto? É possível deixar de amar uma pessoa que uma vez se amou? Rodrigo, não sei, dona Julieta. Julieta, pergunto-lhe. Porque deve ser bem triste sentir-se uma afeição com que vivemos algum tempo fugir a pouco e pouco, e deixar a alma deserta e só. Creio que há de ser como visvíssemos destacar-se de nossa vez da vida aos belos dias da mocidade. Rodrigo, por isso devemos conservar as nossas afeições. Julieta, e quando a vontade nada pode contra esse impulso, quando sem que se queira se vão perdendo uma alma as ilusões, quando parece. Que outra afeição toma o lugar da primeira? Que fazer? Rodrigo sofrer o seu destino.
Julieta, e ei mudar.
E Rodrigo quer que lhe diga uma coisa. Dona Julieta, se eu tivesse a infelicidade de amar a uma mulher, cuja afeição pertencesse a outro homem e ela me fizesse essa pergunta, sabe o que lhe responderia? Rodrigo responderia: uma mulher deve guardar sempre com o seu primeiro amor a virgindade de sua alma. Porque um dia, se amar a outro homem, desejará dar-lhe toda a sua vida e não lhe poderá dar o seu passado. Julieta, ah, Rodrigo, que tem?
Nada.
Perturbada, quebrei um fio. Mas se o homem a quem ela tivesse amado fosse indigno dela, não o poderia, não o deveria desprezar? Rodrigo, não, é a sua mais bela missão, regenerar pelo amor aquele que escolheu para seu companheiro na vida. Julieta, assim se essa mulher o amasse, o senhor não aceitaria esse segundo amor. Rodrigo, havia ela se a amar-me, se depois de ter resistido ao impulso do coração, me estendesse a mão.
Julieta, e vá assim.
Rodrigo, eu lhe diria, só há neste mundo um meio de esquecer o passado, é confiar um amigo.
Julieta, um amigo.
Aparece Pacheco. Cena vê em o editar é os mesmos, é Hipólito Pacheco entrando ao...
Senhor Rodrigo.
Rodrigo, como passou? Não foi hoje à cidade?
Pacheco, não.
Deixei-me ficar para acabar a minha correspondência do paquete que sai amanhã. Aqui trabalho com mais descanso do que no escritório. Estou livre dos importunos. Hipólito, bom dia, meu pai. Pacheco, acabaste de almoçar agora. Não te envergonhas.
Hipólito, de quê?
De almoçar? Pacheco, de almoçar ao meio-dia. Hipólito, isto é um objeto de convenção. Os homens não sei por que concordaram em levantar-se ao romper do dia e almoçar às 8 horas. Do mesmo modo que podiam concordar em deitar-se às 3 horas e acordar para jantar. Ora eu, que não dei minha procuração a ninguém para fazer semelhante convenção.
Rodrigo, reivindicas o teu direito.
Hipólito, almoço a hora que me apraz. Pacheco, não atendes que é uma lei natural. Hipólito, te sei o que vê, me se quer dizer. É o tal argumento dos passarinhos que acordam com o tiro de peça.
Pacheco, de todos os animais da criação.
Hipólito, por isso mesmo? É mais uma distinção que tem o homem do animal o acordar a hora que lhe faz conta.
Rodrigo, já vê o senhor Pacheco que há argumentos para tudo.
Pacheco, argumento. É o argumento dos preguiçosos.
Hipólito, não há mais preguiça depois que se inventou o progresso.
A humanidade caminha sempre, dizem os filósofos, portanto, eu que tenho a honra de pertencer à humanidade, ou acordado ou dormindo, devo progredir.
Pacheco, a Rodrigo, se ele começa com as suas teorias, estamos perdidos.
Senta-se, como vai o seu projeto de estabelecimento?
Rodrigo, perfeitamente.
Hipólito, senta-se perto de Julieta e de vez em quando trocam palavras em voz baixa.
Pacheco, estimo muito
seu pai, que eu conheci quando ainda éramos ambos casqueiros. Podia ter-lhe deixado uma fortuna considerável, talvez maior do que a minha.
Rodrigo, não lamento essa perda, com a educação que me deu. Meu pai deixou-me a melhor herança e a maior riqueza deste mundo.
Pacheco, entretanto, podia estar hoje com uma fortuna independente.
Rodrigo, a independência da fortuna não é a que eu mais admiro, prefiro a do caráter.
Pacheco, e tem razão. Mas não seria preciso recorrer aos outros.
Rodrigo, está enganado, senhor Pacheco, não recorri a ninguém.
Dirigi-me a alguns negociantes e capitalistas, apresentei-lhes a minha ideia para a construção de um caminho de ferro. Aceitaram, formamos uma sociedade. Eles deram o seu capital em dinheiro, eu dei o meu em inteligência e trabalho. Parece-me que se neste contrato há superioridade, não é de certo da parte daqueles que forneceram a moeda metálica, fabricada pelos homens, mas sim da parte daquele que contribuiu com a moeda universal criada por Deus.
Pacheco, ah, voltamos à tal questão do crédito.
Rodrigo, de certo, porque ela é atualmente a questão da vida e do egresso.
Pacheco, pode ser, mas ainda não estou convencido.
Rodrigo, acredito.
Pacheco, se o senhor me provasse.
Rodrigo, a luz não se prova. Senhor Pacheco, vê-se.
Hipólito apoiado, intra Antônia. Cena 6, editar e os mesmos ID. Antônia D. Antônia A. Julia ou Julieta. Estraga-la menina cega para quem coseste o vestido. Não queres dar-lhe. Julieta sim, minha mãe. Hipólito A. É nisso que trabalhas. Julieta, levando o dedo boca a bápsio. Ninguém lhe perguntou. Rodrigo lhe poitou foste indiscreto. A caridade é uma flor que vive na sombra, não se vês. Sente de si. Não é assim, dona Julieta. Julieta, confusa, eu já volto. Antônia, tens dinheiro na carteira, Pacheco. Pacheco não, mas vou buscar. Quanto queres? Antônia, dei 1000 réis para dar uma menina cega, filha de uma pobre mulher. Pacheco, dá-lhe 20 se ela merece. Antônia, basta ter perdido a vista. Pode haver maior desgraça? Pacheco, dê certo. Antônia, vai, sai. Sai. Hipólito, então eu não dou nada. Mete a mão no bolso. Antônia, não precisa, Hipólito. Hipólito, mas eu quero minha mãe. Se fosse um hábil cirurgião, far-lhe a operação. Mas Antônia, sorrindo, ainda és estudante. Hipólito, estudante, velho, portanto dou-lhe o preço da minha galera no teatro lírico. Hoje não viria Charton. Dá uma moeda de prata de 2000 réis. Entra Julieta. Antônia, mas para quê? Hipólito, dê, minha mãe. Antônia, sai, eu rogo só, eu é que não tomo parte nesta boa ação. Julieta, mais do que todos.
Hipólito, é verdade.
E Pacheco atravessa o fundo fundo para ir ter com Antônia. A Rodrigo, corno assim. Julieta, sorrindo, a caridade é uma flor que vive na sombra. Hipólito, ri-se, muito bem, Julieta. Para Rodrigo, e eu não quero ser indiscreto. Rodrigo, e sorrindo, é justo. Entra, Pacheco, ora tornemos a nossa conversa, senhor Rodrigo. Rodrigo sobre. Pacheco sobre a grande questão. Rodrigo é inútil. Falemos de outras coisas. Há pouco passou-se aqui um fatato bem pequeno, deu-se uma esmola, deu-se tão delicada e tão generosa como se podia desejar. Não foi só dinheiro, foi o sentimento que ele exprimia, e o que é mais que tudo, foi o trabalho de mãos mimosas. Julieta confusa, não fale nisto. Rodrigo, sorrindo, deixe, não direi quem é. Foi o trabalho de mãos que descalçam a luva para cozer a roupa do pobre. Não é possível que a caridade tenha mais graça, mais delicadeza, mais escrúpulo mesmo. Pois bem, no fim de contas, tudo isto não passou de uma esmola. Pacheco tão. Rodrigo, a esmola é uma generosidade para quem a dá, às vezes é simples vaidade. Para quem a recebe é sempre uma humilhação. Antônia, por que é um? Rodrigo, porque Deus deu as mãos ao homem para trabalhar, e não para pedir. Porque a vida de toda a criatura deve ser uma luta e não uma súplica. Julieta, mas aqueles que nada têm. Rodrigo Smilin, tenha ainda a coragem, a força e os braços. De Antônia, e se isto lhes falta? Se estão doentes? Rodrigo, não me refiro à atura que a desgraça coloca nessa situação extrema de sentir a fome. Então não é a alma que fala, é o corpo que solta o grito supremo da conservação, é a matéria que sucumbe. A estes devemos socorrer como se socorre um naufrágio ou um incêndio, mas não atirar-lhes a esmola como se fossem cães. Pacheco A. Rodrigo, a verdadeira aridade, senhor Pacheco, é que evita a miséria e não a que alivia. Julieta A. Do. Antônia, tu compreendes? Julieta, confusa, creio que sim. Rodrigo, então que dizes, Pacheco? Pacheco, na verdade. Rodrigo, compare agora a sua esmola com o crédito. Há pouco o senhor gastou 20 mil réis para sustentar essa menina durante uma semana. Eu, com o simples empréstimo de 11, dei a uma criatura uma profissão honesta. Pachebem, neste ponto acho-lhe razão. Rodrigo em todos, senhor Pacheco. Se da última classe da sociedade subir mais alta, verá a mesma coisa. Há uma espécie de miséria que não se enxerga porque esconde-se sob aparências enganadoras, mas que se adivinha pelo traço que deixam as lágrimas, pela palidez das vigílias. É a miséria coberta de seda e de gala, que sorri nos lábios e chora no coração. Foi criada pelos prejuízos da sociedade que exige que o homem pareça o que não é. Sabe que há de extingui-la é o crédito. Erguer, pai, queco de que maneira? Explique-se. E entra Macedo, Rodrigo A. O senhor começa a interessar-se, pois o melhor meio de estudar estas coisas é pela experiência. Pacheco, não há dúvida. Rodrigo, sequer. Eu lhe darei ocasião de obter a prova material. Pacheco, estimarei muito. Rodrigo, promele. Talvez esteja mais perto do bem. Sai. Hipólito, ergue-se e acompanha. Cena sete editaras meus mesmos e Macedo. Macedo tem entrado e cumprimentado a todos os que estão presentes. Macedo. Antônio, venho da água. Fui encomendar duas camélias para amanhã. Antônia, há algum baile? Macedo, não. O jantar de D. Olímpia. Ela gosta da tal flor. Talvez unicamente pela razão de custar caro. Checo por aqui a esta hora, é milagre. Macedo estava mesmo explicando a dona Antônia. Passando, não quis deixar de entrar. Bi. Antônia deixa os dois sós. Julieta sai um momento. Rodrigo passeia no fundo com Hipólito e saem. Pacheco, pois hoje deixei-me ficar. Que há pela cidade? Rodrigo e Hipólito saem. Macedo nada. O Oliveira tem aparecido. Pacheco todas as tardes. Macedo não vejo a Hádias. Mas tive ontem boas notícias dele. Aquelas letras que lhe endossaste no valor de 70 contos serviram para uma operação magnífica. O capital já está salvo e os lucros excedem a 50%. Fizeste bem ajudá-lo, seguiste-te o meu conselho. Pacheco, estás enganado. Ninguém me tire que fiz uma asneira, mas Julieta e minha mulher quiseram. Macedo, não te has de arrepender. O rapaz vai numa carreira brilhante. Senão idureto, medita e fadu. Macedo, Oliveira e D. Antônia Oliveira, como passaram? Dentonha, senhor Oliveira. Pacheco voltando-se uol. Hoje é o dia das surpresas. Macedo, é verdade. Agora mesmo queixava-me do senhor. Oliveira, por quê? Macedo, não aparece mais. Oliveira, sorrindo, tenho tido muito o que fazer. Macedo, já soube. A fortuna protege em tudo. Antônio, ela sabe o que faz. Macedo, dê certo. Dantônio, Julieta estava aqui. Vou chamá-la. E sai. Oliveira, a Pacheco, eu tenho que falar-lhe em particular, senhor Pacheco. Pacheco, vamos então para o meu gabinete. E baixo a Macedo, teremos mais letras a endossar. Pacheco, saindo, venha. Macedo, e eu não posso demorar-me, adeu. Pacheco, até amanhã. Ah, sai. Macedo, a Oliveira pode falar. Já lhe dei o mel pelos beiços. Oliveira, sempre tenho algum receio.
Mandas e qual?
Peça-lhe que marque o dia o mais breve possível, este sábado ou outro. Pelo resto, eu respondo. Todos já sabem que o senhor casa. Dona Olímpia tem se incumbido de divulgar, mas é preciso que saibam oficialmente. Então, Pacheco, que se torça. Oliveira, enfim, vamos a ver o que se arranja.
Sai, cena 9, de Tartaré Macedo. Antônia, Julieta, Olímpia e Cristina Macedo toma chapéu e vai sair. Antônio Oliveira, Macedo está no gabinete com o Pacheco. Dentônia, e o senhor já vai? Macedo, se me dá licença.
Dona, jante conosco. Macedo, eu não posso.
Vá, Julieta, de Antônia, aí está Dona Olímpia.
De Antônia, voltando-se, entre, entre. Olímpia, estou morta de fadiga. Corri aquela rua do ouvidor 5 ou 6 vezes.
Senta-se, pé, senhor Macedo.
Macedo, sim-se. Julieta, não falas comigo, Cristina.
Cristina, já não te beijei.
Olímpia, comprei as coisas mais lindas que é possível, Dona Antônia. Um vestido que há de mais moderno e de melhor gosto. Flores de Constantino.
Doi, Antônio preparou-se para os bailes.
Olímpia, não, comprei por comprar.
É sempre assim, quando vou à rua do ouvidor,
gasto 200 ou 300 mil reais sem nem necessidade.
Mas que se há de fazer do dinheiro?
Borges zanga-se, eu rio-me.
Macedo, não lhe custa ganhar.
Ri-se, Julieta, sabe, Dona Olímpia, estou muito queixosa da senhora.
Olímpia, que lhe fiel.
Não deixa Cristina vir ver-me como costumava.
Olímpia, ao contrário. Ela é que tem sempre motivo para não vir.
Eu já desconfiei de algum arrufo.
Cristina tem estado doente, não lhe disse mamãe.
Olhei assim. Mas, Dona Julieta, é me esquecendo.
Dá cá um abraço. Julieta, por quê?
Olímpia, ande lá. Hoje na cidade não me falavam de outra coisa e todos achavam que não podia haver melhor escolha.
Julieta, mas de quê?
Olinha, não queira esconder. Já todo mundo sabe.
Julieta, menos eu.
Olim, quando é o dia?
Antônia, ainda não está marcado.
Macedo, por hora, ainda é segredo.
Julieta, perturbada, não gosto que me falem nisto.
Dona Olímpia, sempre cuidei que as amigas guardassem melhor o que se lhes diz em confidência.
Cristina, não me acuse, Julieta.
Mãe, que diga se ouviu de mim.
Sou uma criança, mas sei guardar um segredo.
Olímpia, foi agora na cidade que me disseram.
Julieta, Cristina, perdoa.
Cristina, foste injusta.
Julieta, confesso.
E entram Rodrigo e Hipólito.
Rodrigo, vendo Olímpia que saía a cena, sai editar é aos mesmos.
Rodrigo, Hipólito, Olinha, é a...
Senhor Rodrigo, venha cá, quero ralhar com o senhor.
Rodrigo, por que razão, Dona Olímpia? Olímpia não apareceu ontem à noite e eu esperei. Rodrigo não me foi possível. Olim, não diga que cível. Passar todas as noites na mesma casa. Rodrigo para mim é muito agradável, Edel. Olímpia fala-lhe ao ouvido. Julieta e perturbada, a Cristina Rei, ele tem ido todas estas noites à tua casa. Cristina vai conversar com papai. De que te admiras? Rodrigo e... Cristina mal comigo. Não me quer falar. Cristina, estendendo-lhe a mão, eu que via fazer-lhe essa pergunta. Já lhe fai hoje. Rodrigo quando? Cruia, Cristina, quando é para a cidade, encontrei-os. Mas o senhor não viu, viava diva distraído. Julieta, o senhor Rodrigo anda sempre distraído. Há pouco disse-nos que tinha estado tão ocupado esta semana que não pode fazer uma só visita. Rodrigo é exato, dona Julieta foi uma distração. Voltando-se Hipólito, Cristina e perturba-se e adeus. Mãe, vamos. Olímpia erguendo-se, sim, que me acompanha até a casa. Hipólito a Rodrigo, o que me queres? Rodrigo, afastando-se com ele, nada. Desejava ver o efeito que produziu teu nome. Olímpia a Rodrigo, atélogo. Hoje não tem desculpa. E você, Hipólito, passa. Cristina e beijando Julieta, quer me bem. E não sejas tão desconfiada. Julieta, não de quê? Cristina, o que parece nem sempre é. Olímpia até amanhã, dona Antônia. Venha, senhor Macedo. Macedo secamente volto para a cidade. Diz eu. Olímpia, ora, dê-me o braço. Dona Julieta, não fique sentida comigo por causa do que. Vão saindo a exceção de Rodrigo e Poli. Cena onze editar Rodrigo e Poli, Hipólito está de dito. Ela faz tanto caso de mim, como eu da medicina. Rodrigo tem muita razão. Hipólito, obrigada. É o que eu tal dá. Rodrigo, ora, e Hipólito, falemos francamente. Que qualidade tens tu para merecer o amor de uma mulher? Daqui a 2 meses estarás formado, terás um título de doutor. Isto é, mais 5 letras no nome.
Movo.
Cabalho, ora. Cada tua opinião não presto para nada. Rodrigo tem sempre algum préstimo. Mas é para teu alfaiate e para aqueles que te fumam os charutos. Passeiam no teu cavalo e jantam à tua custa. Hipólito, também para uma menina que deseja casar. Rodrigo, queres dizer que és rico. Mas a riqueza é o último dos títulos, e só se invoca em falta de outros. Quando se diz de um homem que é rico, sabes o que isto exprime? Que tem dinheiro, mas só dinheiro. Supõe que eu me enganasse a respeito de Cristina, que seja uma menina de sentimento, há de escolher um moço distinto e digno dela. Hipólito, qual? Não passa de uma namoradeira. Rodrigo, és incompreensível. Uma menina te ama, tu dizes que é pelo teu dinheiro, ela deixa de amar-te, dizes que é namoradeira. Hipólito, não foste tu mesmo que me fizeste ver. Rodrigo, mas lembra-te que pala bem pode ver hoje que o moço com quem brincava, quando menina, não passa de um estudante vadio, que um dia será um homem rico e nada mais. Entre Julieta, cena 12, hereditar é Julieta, Pacheco Oliveira, Hipólito e Rodrigo Hipólito a Julieta e viste. Julieta vi tudo. Pacheco entrando com Oliveira, oh, aqui está ela, pode falar-lhe. Oliveira, dona Julieta. Oliveira e Julieta descem. Pacheco fala com Rodrigo. Hipólito se senta-se no fundo. Julieta, perturbada, minha mãe me disse que o senhor me procurava. Oliveira, é verdade. Julieta, para quê? Oliveira, para pedir-lhe a felicidade. Julieta, é ainda mais perturbada que quer dizer, senhor. Oliveira, cuidei que tivesse força para esperar, mas vejo que é impossível. O amor é mais forte do que a ambição, Julieta. E hoje só espero que marque um... Julieta, que dia? Oliveira, do nosso casamento. Julieta, assustada olhando Rodrigo, falemos mais baixo. Oliveira, por quê? Isto já não é um segredo. Julieta, muitos não sabem. E eu não quero que saibam. Oliveira, por alguns dias apenas, sábado, Julieta este. Oliveira, e sorrindo, não, da outra semana. Julieta, mas Ana. Oliveira, seu pai concordou, e só falta o seu consentimento, pausa. Quer consultar com ele? Volta-se. Julieta, não, não. Oliveira, Pacheco? Julieta, não é preciso. Oliveira, ou então consente? Julieta, com esforço, sim. Pacheco aproxima-se de Oliveira. Julieta afasta-se. Rodrigo chega-se a Hipólito. Pacheco, que temos? Oliveira, está tudo combinado. Pacheco, bem. Oliveira, onde está dona Antônia? E dirige-se para a sala de jantar. Pacheco acompanha. Aí encontra Antônio. Ao mesmo tempo, Rodrigo dirige-se a Julieta. Rodrigo, adeus. Seja feliz. Julieta, admirada e confusa, o senhor sabe. Rodrigo, sorrindo há tanto tempo. Aperta-lhe a mão e vai sair, Julieta, por isso. Senta-se abatida. Horror a Deus, Hipólito. E priguarde a Deus. Dirige-se a Julieta. Olha, um momento, somos bem irmãos, não é verdade, Julieta? Ao.
Sim, cai o pano.